Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando. Vamos chegando, vamos chegando. Oi, Vânia. Oi, Débora. Sejam bem-vindos. Coloquei aqui, convidei meu companheiro inseparável, Felipe Viana. Vamos nessa. Hoje vamos bater um papo. Senhor Felipe Viana.
Meu amigo Henrique Altran.
Eu pelei o meu
rapaz,
cabelo.
Rapaz, você tá me imitando? Não acredito, não. Você não tem ninguém melhor para imitar, não, rapaz? Logo eu.
Voltando às origens.
Isso aí. Como é? Desculpa o atraso, Beltrão. Tava numa boa causa ali.
Relaxa. Tá de boa. Como é que você... meu amigo? Como é que tá esse calor?
Rapaz, eu ia dizer, tá quente. Tá muito quente.
Aqui até que deu uma melhoradinha esses dias, cara.
Foi? Deu uma melhoradinha. Rapaz, sabe aquela explosão solar que teve lá? Teve na semana retrasada, né, eu acho. Que a Terra foi, ó, teve. Que a Terra foi atingida por uma onda de calor. Meu amigo, tava moral, um absurdo aqui em Natal. O cara não conseguia nem entender. Mas realmente deu uma amenizada. Mas ameniza e fica quente do mesmo jeito, né?
É, aqui em Fortaleza teve dias de fazer, durante o dia, 33 com sensação térmica de 37, 38.
Ô, glória! Aí tá
e
certo.
E de noite teve dias de fazer 29 com sensação térmica de 33, 34.
Aí o que é que os homens sábios fazem? Ah, Rapa a cabeça.
Porque afinal de contas ninguém é obrigado a ficar passando calor, né?
Tu é doido, ainda rapei mais aqui ainda que eu. Rapei legal, viu?
Rapaz, esse cara calor é um negócio legal, porque a galera fica reclamando do calor e eu fico achando bom, né? Porque,
né? Você final de passou um... Você fez o teste, lá na Alemanha, teste, né? Quem já experimentou o frio de próximo a zero sabe que é barra pesadíssima. É, toda a vida que eu reclamo do calor, eu lembro do frio de zero e digo, não, deixa o calor mesmo.
Eu gosto mais. Assim, a temperatura ideal, se eu pudesse escolher assim, uma temperatura ideal, seria ali por volta dos 20, 22 graus. 20
eu também.
Graus,
20 eu graus. Também.
Com
também,
sol e também. 20 graus, eu tava satisfeito.
Solzinho, 20 graus, de pronto. Noite 18, pronto. Tchau.
Pronto. Tava show de bola. Não precisava mais nada. Né? Andava de camiseta, sem ficar suave e tal. Beleza. Agora. Baixou muito, foi lá para o zero,
não.
Menos dois.
Rapaz, nordestino já começa a se tremer.
Aí você começa a ter que se empacotar muito.
Já não presta também.
É bem complicado.
Hoje eu me atrasei, Eltran, porque eu tava comprando um presente pro papai dessa, que amanhã faz 61. Passei a manhã pescando com ele aqui, foi bom demais. Viu? Aí fui comprar um negócio para ele.
Papai dessa fazendo 61, deixou de fumar.
Ah, tá treinando. Virou gente agora.
Sempre é tempo de voltar às origens, né?
E o bicho tá ganhando massa muscular consideravelmente.
É.
Tá.
É porque assim, cara, o cara que era sedentário.
Ele era atleta. Ele era atleta antes, entendeu? Ele era atleta de atletismo do Rio Grande do Norte. Uhum. Ele sempre teve um corpo bom, assim, e sempre foi. Até tava meio que adormecido no negócio, né?
Aí, ele deve ter perdido uma boa quantidade de massa magra, mas aí quando recupera, né? Aí você recupera rápido, né? Faz aquela curva, daqui a pouco dá uma estabilizada.
Isso, aproveitar.
Né? Porque com 60 anos agora é que tá começando.
Exato.
Né? Tá na flor da idade.
Exato. Certeza.
Muito bom. Que bom que o papai dance está se colocando nos eixos.
Isso aí.
Vamos nessa. Cara, hoje vamos conversar um pouquinho sobre dieta cetogênica.
Rapaz. Né? A gente já falou várias vezes, né?
Como é que tá o desafio do carnaval?
Rapaz, fiz esse desafio aí, né? Que o pessoal pediu. Eu nem ia fazer, sabe? Que eu não gosto de coisa muito rápida assim, visando só emagrecimento. Mas aí eu fiz uma enquete lá. Todo mundo quis, o povo quer mesmo emagrecer, entendeu, Altran?
Aí eu disse, cara,
rapaz, vou fazer. Pô, aí
quanto
fiz,
mais
entendeu?
A gente fala para as pessoas não ficarem procurando resultados rápidos, pior fica, entendeu? Mais as pessoas procuram, é impressionante.
Pois é. Aí eu montei, né? Tá bem legal. Isso aí eu dei uma imprensada, dei uma aula lá sobre como calcular a quantidade calórica, como dar um déficit calórico, já que é visando emagrecimento. Bem legal, sabe? Tá legal de verdade. O grupo tá bem movimentado. Inclusive, mandei um áudio lá agora, digo, olha, vai ter aula agora sobre cetogênico. Professor Altran, entrem na live.
Muito bom, muito bom. Então vamos nessa, vamos falar primeiro um pouquinho então sobre as origens da dieta cetogênica. Dieta cetogênica, pessoal, é uma coisa que a gente fala muito aqui, porque, assim, sem sombra de dúvidas, uma dieta de baixo carboidrato é a dieta que faz mais sentido pra gente, né? Mas não tem, assim, é meio que não tem por onde correr que a gente tem nas nossas origens uma dieta de baixo carboidrato. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas especificamente sobre dieta cetogênica, a origem vem do tratamento de epilepsia. Eu acho que até você chegou a fazer um vídeo falando sobre isso, né, Felipe?
Foi. Porque é impressionante como ainda tem muita gente hoje em dia, tô ajeitando meus fios aqui, que falam que dieta cetogênica é coisa de moda de Instagram, não sei o quê, mas isso aí já é coisa antiga, meu amigo, coisa de mais de 100 anos, coisa de mais de 100 anos aí.
Cara, o teu microfone fica roçando na tua
Oh,
blusa.
rapaz, essa época eu tava me mexendo, mas vai melhorar agora.
Porque tu, qual,
Tava ótimo.
tu, tu mexeu, aí ele vai
Vê aí se
na tua blusa.
melhorou.
Comprar um
Agora eu vou
microfone
baixar aqui.
decente, né,
O
cara?
meu tenho, é porque eu não liguei. Mas tá roçando ainda?
Não, melhorou por
É
enquanto.
porque eu tava me
Qualquer
mexendo
coisa, tu
aqui.
tira a camisa aí, fica sexy aí.
Olha, já vem você com essas suas safadezas pro meu lado, né? Rapaz, aí o povo fica dizendo, Altran, inclusive povo da área da saúde, fica dizendo que não, é dieta cetogênica, low carb, é coisa de moda. Jejum não emagrece ninguém, só emagrece quem faz déficit calórico. E jejum é o quê, meu amigo, se não for um déficit calórico?
Não
Aí eu
é?
fiz aquele vídeo explicando exatamente isso que você vai dizer de onde vem essa história de dieta
Pois é,
cetogênica, né?
a dieta cetogênica, na realidade, ela tem origem no próprio jejum, né? No começo do século passado, antes do advento dos primeiros medicamentos para epilepsia, o tratamento para epilepsia tinha a ver com fazer jejum. Porque o que é que acontece? A grande maioria, se não a totalidade dos problemas que envolvem questões neurológicas, né? Incluindo aí, inclusive, problemas psiquiátricos, tem uma base no, na disfunção mitocondrial, né? Então, é claro que nós temos aí desníveis, né? Nós temos vários níveis aí de questões hormonais e tudo mais, mas a disfunção mitocondrial, ela está dentro da história. Tanto é que quando você pega, por exemplo, uma droga que serve para depressão, ela também serve para epilepsia, ela também serve para ansiedade, ela também serve para um bocado de coisa, tá entendendo? Então, essa percepção, né, do jejum sendo usado para o tratamento da epilepsia é uma coisa do século passado, do começo do século passado. O que é que os caras perceberam? Perceberam que quando você faz jejum, você aumenta a presença dos corpos cetônicos. E o que é que são esses corpos cetônicos? Os corpos cetônicos são substâncias que são produzidas quando a gente faz o metabolismo das gorduras, né? As gorduras, elas produzem uma quantidade enorme de energia, e essa energia que é produzida pelas gorduras, no fígado, as gorduras conseguem ser transformadas em cetonas. Cetonas é como se fosse, pessoal, fazendo uma analogia, é como se fosse um combustível de alta octanagem, né? Então, um combustível de excelente performance para ser utilizado para ser utilizado pelos nossos tecidos. Porque o que acontece é o seguinte: quando você está em jejum, você obviamente não está ingerindo nada. E o corpo vai buscar nas reservas energéticas aquilo que ele está precisando de energia. Só que tem alguns órgãos especificamente, como é o caso, por exemplo, do cérebro, como é o caso, por exemplo, das hemácias, né, dos glóbulos vermelhos, que não conseguem extrair energia de gordura, né? Então, essa ausência de extração da energia de gordura obriga essas células a consumir a glicose. Então, o fígado começa a produzir essa glicose, mas os outros órgãos têm que parar de consumir glicose e começar a consumir a gordura, né? E aí o fígado produz esses outros combustíveis, como é o caso das cetonas, que são combustíveis que vão funcionar principalmente para a questão do cérebro, Né? Então o cérebro vai usar cetonas como a sua principal fonte de combustível. É muito interessante porque, embora a gente ache que a glicose é o principal combustível cerebral, não é a glicose, mas sim as cetonas. As cetonas elas têm um efeito muito mais positivo sobre o cérebro do que a própria glicose. Né? O que acontece é que desde a década de 50 a gente começou a demonizar a gordura e aí os carboidratos subiram de popularidade e a gente começou a achar que o cérebro precisa de carboidratos, senão ele vai morrer. Mas o cérebro ele consegue sobreviver, pelo menos aí 70% do seu consumo energético pode ser feito através de cetonas. Né? E as cetonas são produzidas exatamente com esse objetivo, servir de combustível para estruturas cerebrais que vão começar a utilizar isso de maneira positiva. E as cetonas, elas têm propriedades anti-inflamatórias, propriedades epigenéticas, propriedades regulatórias. Então, antioxidantes, elas são substâncias que têm uma... Elas produzem uma energia mais limpa, vamos dizer assim, certo? E aí, produzindo a energia mais limpa, o que é que vai acontecer? As mitocôndrias que estão no cerne da produção energética, elas vão funcionar melhor. Funcionando melhor, você corre menos risco de ter problemas neurológicos. E foi exatamente o que os caras observaram no começo do século passado. Veja que não é uma coisa recente, né? Não é uma modinha da internet ou do Instagram, né? Então, no começo do século passado, os caras já usavam o jejum como uma forma de tratamento de epilepsia. Só que eu não posso, a pessoa não pode ficar simplesmente ficar sem comer o tempo todo, né? Não dá. Nós somos organismos que precisamos ingerir alimento para poder obter energia. Então, a dieta cetogênica ela foi desenvolvida exatamente com o mesmo objetivo de manter a pessoa com um nível de cetonas mais elevado. Ou seja, mimetizando o jejum. Só que no jejum a pessoa fica sem comer. A dieta cetogênica a pessoa come. Né? Então, dentro dessa perspectiva, surgiram aí dois tipos de dieta cetogênica. A mais original, a mais clássica, é uma dieta cetogênica que envolve 80, 85% de gordura e os 15 a 20% de proteína. Né? Então, é uma dieta que exige um certo balanceamento, é uma dieta que você realmente, para você atingir 80, 85% de gordura, você realmente precisa comer muita gordura, você precisa introduzir suplementação de gordura para poder chegar lá, tem que ser uma dieta muito bem calculada, para não correr o risco de você ficar deficiente em determinadas vitaminas. Sim. Então, é uma dieta que não é tão simples de ser feita.
Nem tá? De ser seguida, e, né?
Outra. Nem ser seguida, né? Nem ser elaborada por nós nutricionistas e nem uma dieta fácil de ser seguida pela pessoa que está seguindo. No entanto, é uma dieta que ajuda muito pessoas com essa questão. Né? Então, por exemplo, tem esse livro aqui, lançado, acho que no ano passado, Brain Energy, né? Que é um livro todo voltado para essa questão da dieta cetogênica, abordando a dieta cetogênica em diversos ambientes de patologias psiquiátricas, desde tratamento de patologias mais simples, como ansiedade, até patologias mais complexas, como transtorno bipolar, né, e transtornos mais graves, esquizofrenia e tal. Então, quer dizer, é uma dieta que tem uma aplicação muito, muito, muito interessante. Agora, o grande lance, sabe, Felipe, que eu fico pensando é por que é que a gente não fala mais sobre esse tipo de dieta, não é tão falado esse tipo de dieta quando a gente pensa na mídia de uma maneira geral. Essa dieta é uma dieta que ela tem meio que um estigma. Né?
Sim. Principalmente, quando ela é falada, ela é mal falada.
Exatamente, quando ela é falada, ela é mal falada. E eu tava verificando, cara, que esse estigma é porque as pessoas confundem a dieta cetogênica clássica ou terapêutica, que tem um viés, uma aplicação mais terapêutica, uma aplicação voltada para a terapia mesmo, de uma dieta cetogênica nutricional. Né? Dieta cetogênica nutricional, ela já é uma coisa que vem mais da década de 70 e está mais relacionada com o objetivo de emagrecimento. Né? Tem origem com a primeira versão desse livro, né? A dieta do Dr. Atkins, né? Que foi na década de 70, uma dieta que tinha uma preponderância do foco em ser uma dieta cetogênica, mas não era uma dieta cetogênica que fazia você ficar com 5 de cetose, com níveis de cetonas mais altos, né? Ela era, o foco dela era o emagrecimento, né? Dieta essa que foi extremamente pesquisada por diversas pessoas, pelo Eric Westman, que é um dos maiores pesquisadores nessa área, Jeff Volek, Steve Finney e uma série de outras pessoas. Então, quando a gente fala em dieta cetogênica, pessoal, a primeira coisa que tem que distinguir é exatamente isso. Dieta cetogênica terapêutica, clássica, 80% de gordura, foco em tratamento. Essa não é a dieta que nós estamos falando. Nós estamos falando da dieta cetogênica nutricional. Aquela que vai te colocar em cetose, vai elevar os teus níveis de cetona, mas o objetivo dela não é tratar nenhum distúrbio psiquiátrico ou neurológico, e sim possibilitar uma melhor saúde, possibilitar que você tenha mais possibilitar que você tenha mais energia e possibilitar que você emagreça, se esse for o seu objetivo, tá? Então, isso aí é importante. E aí vem uma coisa que eu acho muito importante citar, Felipe, que é a questão da evolução. Nós somos criaturas que evoluímos fazendo ciclos de dieta cetogênica, né? Então isso precisa ficar claro para as pessoas. A gente não tinha abundância de carboidrato como a gente tem hoje, ou como a gente tinha há 200, 300, 400, 500, 5 mil anos atrás, né? A abundância de carboidrato, trigo, arroz, milho, essa abundância de carboidrato, essas três culturas que eu acabei de citar, são as principais culturas que nós temos hoje no planeta. Ela é da agricultura, da criação, da invenção da agricultura, da descoberta, se você preferir, para cá. Portanto, algo que tem 10, 12 mil anos. Só que o gênero Homo tem 2 milhões de anos. Então, esses 10, 12 mil anos é um espaço muito curto. Então, durante esses 2 milhões de anos, né, desde que o Homo habilis começou o processo dele de caçar e de buscar essa alimentação e tudo mais, é um processo que fez com que a gente entrasse numa dieta mais cetogênica. Por quê? Nós preferíamos, na época, alimentos de origem animal e não tínhamos uma abundância de carboidratos. É claro.
Dependendo da região do planeta, pode se acentuar mais ainda, né,
Trans? Isso. Dependendo da região do planeta, você pode ter uma quantidade ainda maior de alimentos de origem animal e ainda menor de carboidratos. É claro que se você pegar, por exemplo, regiões equatoriais, regiões tropicais, você vai encontrar uma abundância maior de frutas, mas essas frutas não estão disponíveis o ano inteiro, né? São frutas que são sazonais. Lembre-se, nós não podemos pensar aqui na agricultura que nós temos hoje.
Totalmente
nós não podemos pensar aqui... Claro, nós não podemos pensar aqui numa agricultura, Felipe, que hoje eu posso produzir...
Manga o ano inteiro, por exemplo.
Manga o ano inteiro, eu posso produzir uva, que é uma,
não é nem típico
uma fruta
daqui,
normalmente mais adaptada para o frio, eu consigo produzir uva em Caruaru.
O Vale do Açu aqui produz uvas perfeitas, grande, doce, sem caroço. Só falta vir descascada, pronto.
Pois é, como é que ocorre isso? Isso é tecnologia, né? Isso tem tecnologia de irrigação, tecnologia de fertilização, tem toda uma estrutura que nós temos hoje. Volte no tempo, 50 mil anos atrás, você não tinha absolutamente nada disso. O que você tinha era uva aonde dá uva, caju aonde dá caju, manga aonde dá caju e no
dois meses do ano.
Tempo curto. Porque você não tem essas frutas. São raras as frutas que dão o ano todo, né? Então, a gente tinha a maior parte do tempo comendo caça, completando aqui e acolá com algum tipo de vegetal de baixo carboidrato, porque até mesmo os tubérculos que a gente tinha na época eram tubérculos bem xoxinhos, pequenininhos, de baixo carboidrato. Vez por outra, você tinha uma fruta, porque contava na época... Uma vez por outra você encontrava um mel, coisas dessa natureza. Então, você fazia o que a gente pode chamar de ciclagem de carboidrato. Né? Você passava a maior parte do ano em cetose, vez por outra, quando tinha a oportunidade, você acabava comendo um pouco de carboidrato. É importante entender, pessoal, que é um ambiente de escassez. Diz.
Parênteses, Altran. Como a gente está ficando burro hoje em dia? Você falou aí de ciclagem de carboidrato. Uma mulher perguntou, sabe por quê, no Instagram? Felipe, você entende de ciclagem de carboidrato? Essa coisa que os meninos inventaram, se referindo àqueles fisiculturistas, os famosos, que de vez em quando a gente apresenta algumas coisas, como se fosse uma coisa inventada de agora. Eu disse, como assim que eles inventaram ciclagem de carboidrato? Eu pensei até que era brincadeira, você acredita?
É impressionante, cara. É
Só
impressionante.
esse parênteses.
Então, ciclagem de carboidrato é uma coisa. Agora, como é que era lá na época, né? 50 mil anos atrás, 100 mil anos atrás? A ciclagem de carboidrato era obrigatória,
Era.
porque eu vivia
O
em um
fazia, o
ambiente de
faz que.
escassez, né? Eu comia quando conseguia caçar, e se eu observasse, se eu tivesse a oportunidade de ver uma determinada fruta ou mel, era garantia de que eu ia sobreviver por mais tempo. Então, eu nem cogitava não comer. Eu ia lá e via.
Com certeza.
Tá entendendo? Então existia essa ciclagem. A gente evoluiu sendo cetogênico, ou seja, usando uma dieta cetogênica, talvez não terapêutica, mas talvez mais próxima dessa cetogênica nutricional que a gente sugere. A gente vem evoluindo usando esse tipo de dieta. A prova maior disso é que dentro do útero materno nós somos cetogênicos. O leite da mãe mantém a criança em cetose. E quando é que a gente sai de cetose, meu amigo? Quando a gente começa a comer as porcarias que começam a dar pra gente com 6 meses de idade.
Papinha, enquanto sua mãe dá papinha.
Papinha de Mucilon, papinha de
Ô,
cremogema,
rapaz.
papinha de Neston, né? Então, quer dizer, a gente deixa de. O que foi? Tu
Gostei
comeu?
desse comentário. As
Qual
lives de
foi?
vocês é mais proveitosa que algumas consultas com nutricionistas que nem olham para a cara da gente. Não, né? Você pode ter certeza que é verdade. E a gente se esforça para isso, né, Otran?
É, a gente se esforça para isso, né? A gente dedica tempo para estudar e para essas questões todas. Então é isso. O que é que acontece? Nós somos animais que evoluímos em cetose, fazendo a dieta cetogênica, ocasionalmente saindo da cetose, e nós, tanto é que nós, tanto na vida intrauterina quanto no início da nossa vida, a gente mantém uma cetose. Só sai dessa cetose quando a gente começa a comer um bocado de porcaria. Quando a gente começa a comer arroz, feijão, quando a gente começa a comer macarrão, farofa, pão, né? Então a gente sai de cetose. Porque o que acontece, pessoal? Precisa entender como é que o corpo funciona. O corpo, ele possui uma espécie de ordem ideal de oxidação para obtenção de energia. Então o corpo, ele vai oxidar os combustíveis de acordo com a capacidade que ele tem de armazenar esses combustíveis. Então, quanto menor a capacidade de armazenamento, maior vai ser a capacidade de oxidação,
Queima.
certo? Então, eu consigo armazenar glicose, que é o principal carboidrato da nossa alimentação e o que a gente usa como fonte de energia. Eu consigo armazenar, um cara como eu, que pesa 75, 76 quilos, consegue armazenar de 500 a 800 gramas de carboidrato. Mas eu consigo armazenar uma quantidade infinita de gordura. Então eu vou queimar primeiro sempre carboidrato, depois é que eu vou queimar gordura, porque se eu posso armazenar mais, tem que pensar como o corpo se comporta nessa situação. O corpo sempre vai querer armazenar energia. Por que que o corpo sempre vai querer armazenar energia? Porque para o corpo nós vivemos num ambiente de escassez. Nós vivemos ainda há 50 mil anos atrás. Embora o nosso ambiente tenha mudado, nós continuamos encarando esse ambiente da mesma forma, tá? Então a gente vai sempre procurar armazenar o máximo de gordura possível e consumir a glicose. Então, se eu dou o carboidrato para o corpo, é esse combustível que ele vai atrás. A gordura vai ficar sempre guardada. Certo? Então, por
Certo.
conta disso, a partir do momento que você sai do leite materno, que você começa a comer a comida tradicional, as papinhas e as comidas tradicionais, você sai de cetose e passa a consumir, passa a queimar carboidrato como fonte de energia, né? E isso aí te tira de cetose, e normalmente é por isso que quando a gente sugere o início de uma dieta cetogênica, a gente passa por um período de certa adaptação.
Altran, fazer só um parênteses, Madalena, ela perguntou assim, ó, eu fiz bariátrica e ela perguntou umas duas vezes aí se ela poderia fazer esse tipo de dieta cetogênica. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu atendi uma menina que fez bariátrica e ela chegou num peso que ela queria, começou a reganhar. Ela reganhou 10 quilos. Ela tinha baixado tipo 30, 40 quilos. Aí quando eu atendi, ela tava com medo de voltar esses 30, 40 quilos. Sabe como é que a gente voltou 10 quilos? Com a cetogênica. Com os devidos cuidados, suplementação de algumas coisas que deveriam ser feitas, né? Mas foi com a cetogênica.
Qualquer pessoa pode, a princípio, fazer uma dieta cetogênica. Precisa adequar, de acordo com determinadas circunstâncias, a gente vai precisar adequar, porque, por exemplo, pessoas que foram bariatrizadas normalmente perdem a vesícula junto, né? Então, talvez tenha que fazer algum tipo de estratégia para não fracionar um pouco mais, porque o estômago menor. Mas... né? Então, pode fazer, mas tem que ter a adequação de acordo com a questão, né? Pessoas que têm, por exemplo, doença renal crônica podem fazer uma dieta cetogênica? Podem, mas aí a gente vai ter que restringir um pouco a questão da proteína, porque a pessoa já tem um rim que não funciona legal, né? Então tem várias situações que a gente precisa adequar a dieta, tá? Mas isso é só a minoria das pessoas. A maioria das pessoas não tem absolutamente nenhum problema. Inclusive, tem pessoas, eu tenho pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica e que fazem dieta cetogênica absolutamente sem nenhum tipo de adequação. Né? Os caras conseguem fazer a dieta normalmente, tá? Então, não vejo nenhum problema. Agora, tem algumas coisas que são importantes a gente falar sobre dieta cetogênica, que é o que as pessoas vão encontrar de mais comum na internet, tanto de desafios, né, de pessoas falando besteira, quanto de de aplicações, né? Então, por exemplo, eu posso usar a dieta cetogênica para emagrecimento, tá? Quais são as vantagens de usar a dieta cetogênica para emagrecimento? Primeiro é que eu não preciso fazer um controle calórico de forma voluntária. Eu posso fazer um controle calórico de forma involuntária. Eu posso comer até a minha saciedade, tá? Isso para uma pessoa que está fazendo dieta é absolutamente maravilhoso.
Pode fazer até a diferença entre você ter sucesso ou não.
Exatamente. Por quê? Porque eu não vou sentir fome. Eu vou comer até a minha saciedade e não vou sentir fome. O que é muito diferente quando você faz uma dieta de baixa gordura, que você acaba tendo que aumentar o carboidrato, e aí a fome passa a ser uma constante. A fome passa a ser algo que você não tem absolutamente nenhum controle, porque ela está presente em praticamente todo momento, praticamente todos os momentos, em quando você está quando você tá fazendo a dieta de baixa gordura. Né? Então, na cetogênica você não sente fome. Isso é a primeira grande vantagem. E, consequentemente, você restringe calorias sem ter que se preocupar com as calorias. Uhum. Certo? Essa é uma vantagem crucial. Né? Foi exatamente esse mote, né, da dieta cetogênica que gerou a dieta Atkins. Né? Foi exatamente isso. A possibilidade de você usar para emagrecimento. Com mais algumas vantagens. Como é uma dieta que tem uma perspectiva de uma quantidade, não diria maior de proteína, mas de uma quantidade ideal de proteína, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né?
Uma das primeiras coisas que eu falei isso lá foi isso aí no desafio, entendeu? Sim. Só é o seguinte, a gente vai comer proteína, mas não vai comer proteína adoidado como vocês estão pensando, não. Porque o que a gente tá fazendo nesse desafio lá da cetogênica é o quê? É controle hormonal, né? Tentar manter a insulina lá embaixo. Se eu como proteína demais, pode ter estímulo de insulina, vai ter estímulo de insulina. Inclusive, Altran, eu atendi uma menina, olha só a curiosidade, acho que eu já falei, inclusive, isso em live. Eu atendi uma menina que ela fazia dieta carnívora, e não conseguia perder peso. Ela lá da Suécia, eu acho, Noruega, não conseguia perder peso de jeito nenhum. Quando eu fui ver, ela tava comendo muito. E a quantidade de proteína tava mais de 50%. Aí eu adequei quantidades, botei uma carninha mais magra ali, em alguns momentos, para ela conseguir emagrecer. Mas isso aí que você tá falando é fundamental. É não se esbaldar demais, né? Isso aí.
Exatamente. A proteína, ela vai entrar aí como um nutriente extremamente importante, mas ela não vai ser ingerida em quantidade exorbitante, não. E essa ingestão proteica vai tender a preservar a massa muscular. Foi uma pergunta que fizeram aí, né?
Sim.
E esse é exatamente uma das questões que muitas pessoas, né, já pegando aí uma interseção aí do nosso tema, muitas pessoas falam que dieta cetogênica faz perder massa magra, né?
Massa magra.
Esse é um erro muito comum, né? E eu vou explicar por quê. O nosso músculo, pessoal, ele tem basicamente três coisas dentro dele, tá? Temos água, temos proteína na forma de fibras musculares e temos glicogênio. É óbvio que nós temos mitocôndria, núcleo, etc, etc, etc. Não estou aqui dizendo que isso não existe. Estou tentando reduzir ao máximo para poder vocês entenderem. Então eu tenho água, tenho proteína e tenho carboidrato, que é o glicogênio que é armazenado. Quando você entra na dieta cetogênica, você diminui drasticamente o consumo de carboidrato. Na hora que você diminui drasticamente o consumo de carboidrato, até o corpo cetoadaptar, ou seja, você deixar de ser um queimador de carboidrato para passar a ser um queimador de gordura, o que é que vai acontecer? Você vai perder parte desse glicogênio muscular. Então, teu glicogênio muscular tende, no começo da dieta cetogênica, a cair, certo? Quando o glicogênio muscular cai, aí é que está o X da questão. Por quê? Porque o glicogênio é uma molécula altamente higroscópica, uma molécula que atrai água para perto dela. Na verdade, para cada grama de glicogênio, eu tenho 3 gramas de água atraídos para perto dela. Então, o que é que acontece? O que acontece é que se você tem, vamos dizer, 500 gramas de glicogênio no seu músculo, você tem 1,5 kg de água junto desse glicogênio. Se esse glicogênio baixa, a água baixa também, porque não vai ser necessário. Então o músculo pode realmente diminuir de tamanho.
Aí o braço diminui, é? Você acha que perdeu a massa muscular.
Mas você não perdeu proteína. Né? Você não perdeu proteína, logo você não perdeu massa magra. E isso acontece durante o fenômeno da cetoadaptação. Depois que você está cetoadaptado, você não tem diferença de quantidade de glicogênio de uma pessoa cetoadaptada para uma pessoa que está comendo carboidrato. Certo? Então já existe estudo mostrando isso. Tá? Então, você acaba que você diminui a quantidade de glicogênio porque você está cetoadaptando. Depois que você cetoadapta, o glicogênio volta a subir para os patamares normais e o seu músculo volta para o tamanho normal. Então você não perdeu massa magra. Tá? Muito pelo contrário, se você estiver fazendo um trabalho legal de musculação, um trabalho legal de exercício físico, é muito provável que você consiga ganhar massa magra. Certo? Mas precisa ficar bem ligado nessa questão. Então, concluindo essa questão do emagrecimento, a dieta cetogênica pode ser usada para emagrecimento e você não vai perder massa magra. Então, respondendo a pergunta que foi feita, é ótima para você nutrir os músculos. Tá certo? Muito bom. Além de você poder usar a dieta cetogênica para emagrecimento, né? Então, é óbvio, se você pode usar para emagrecimento, você pode usar para reverter síndrome metabólica, você pode usar para reverter diabetes. Por quê? Porque você vai diminuir o principal hormônio que está em excesso nessas condições, que é a insulina, foi o que você acabou de falar, né? Então, a insulina que está normalmente em excesso quando você tem uma alimentação rica em carboidrato, essa insulina vai diminuir de quantidade, né? Que é, por conta da diminuição da ingestão de carboidrato. Como é? Passei no nutricionista que foi perda...
De tempo e de dinheiro.
De tempo e de dinheiro, é.
Isso, amiga, isso acontece mais do que...
Isso é normal. É
raro, é, tá? Raro, mas acontece muito.
É, exatamente. Então, a síndrome metabólica, o diabetes, todas as patologias cuja raiz está na hiperinsulinemia ou na resistência à insulina estão conectadas com... vão melhorar se você fizer uma dieta cetogênica. Então, se você fizer uma dieta cetogênica, você vai diminuir sua resistência à insulina, você vai ficar mais sensível à insulina, consequentemente, a sua insulina vai baixar. Sua insulina baixando, você vai queimar mais gordura. Sua insulina baixando, você vai diminuir diabetes. Você vai diminuir síndrome dos ovários policísticos. Você vai... O que mais que eu tô... Você vai diminuir esteatose hepática.
Vai melhorar,
você vai diminuir
circunferência
abdominal. Você vai melhorar absolutamente tudo.
Provavelmente melhore sono, melhore ácido úrico se tiver elevado. Vai melhorar quase tudo na sua
e
vida.
E você tiver altera... cuja raiz ação. For resistência à insulina, vai melhorar. Certo? Então, ácido úrico, todas essas coisas são derivadas de resistência à insulina. Vai melhorar também. Né? Então, a dieta cetogênica, na realidade, já melhora com a dieta low carb. Né? Se você baixar mais ainda o carboidrato, você não só melhora mais rápido, como você tem benefícios extra. Porque a dieta cetogênica, o fato de você ter cetonas em maior quantidade circulando no seu corpo, te dá uma quantidade de benefícios maior. Porque, como eu falei, as cetonas elas são anti-inflamatórias, são antioxidantes, são reguladores epigenéticos de grande poder para manter o teu material genético funcionando da forma correta e protegido. Porque quando você está fazendo dieta cetogênica ou quando você está fazendo jejum, você ativa proteínas chamadas de sirtuínas, que são proteínas protetoras do material genético. Tá? Então, a gente tem muitas vantagens ao fazer a dieta cetogênica. Né? Um outro ponto importante, câncer, né? Que você sugeriu que a gente incluísse aqui. Né? O câncer ele tem uma predileção pelos carboidratos no seu metabolismo. Né? Porque os cânceres, devido ao chamado efeito Orban, ele não consegue metabolizar da forma correta as gorduras e as cetonas. Porque o câncer tem mitocôndrias disfuncionais. É claro que nós estamos falando aqui de uma doença que é multifacetada.
Sim, sim,
então tem diversas possibilidades diferentes. E o câncer ele é uma doença que parece até que é meio inteligente. Você começa a fazer uma coisa, ele já consegue encontrar outro caminho. É um negócio impressionante. A dieta cetogênica ela pode ser muito utilizada para a remissão, para o tratamento, como uma estratégia coadjuvante no tratamento do câncer.
Mata tumor de fome.
Exatamente. A ideia é essa. Uhum. A ideia é exatamente matar o tumor de fome. É, tem um pesquisador norte-americano chamado Thomas Seyfried, né, que desenvolveu junto com o Dominique D'Agostino, são dois pesquisadores, eles desenvolveram uma técnica chamada de Press Pulse. Sim. O que é essa técnica Press Pulse? É uma técnica que você utiliza a dieta cetogênica como a parte press, né, a parte de pressão. Então você joga o câncer dentro de uma dieta cetogênica, joga a pessoa com câncer em uma dieta cetogênica e o câncer tende a diminuir de tamanho porque ele literalmente vai ficar com fome. Né? E ao mesmo tempo você joga uma alta carga de oxigênio de forma pulsátil em câmara hiperbárica. Né? Como o câncer tem disfunção mitocondrial, um aumento da concentração de oxigênio gera uma quantidade maior de radicais livres nas células cancerosas que acaba matando.
Top.
E essa técnica está muito bem estabelecida principalmente para tumores cerebrais, dentre eles o glioblastoma, né? Que é um tumor de cabeça com um prognóstico bem ruim. Né? Então eles têm, por exemplo, pacientes, tem relatos de casos de pacientes que tinham 6 meses de vida e que estão vivos há mais de 10 anos por conta desse tipo de tratamento. O tumor regrediu, não curou, não resolveu o problema, mas permite que a pessoa continue viva.
Sim,
né?
Sim.
Então tem muitas possibilidades distintas em relação a isso. Aqui no Brasil, a gente tem a doutora Janaína Cannon, que é especializada nesse tipo de tratamento, né? Ela usa a dieta cetogênica como parte do tratamento, né? Inclusive com o uso de cetonas exógenas e com o uso de medicamentos bloqueadores do metabolismo da glicose, exatamente para que a pessoa possa ter... Lembre-se, o câncer ele é uma doença, como eu falei, multifacetada. Então, você tem que atuar de várias áreas.
Você tem que usar todas as armas que você tem.
Exatamente.
Ali,
não é porque você... tá fazendo dieta cetogênica que você não vai fazer quimio, não vai fazer rádio, não vai usar... Não é essa a ideia. Usar a dieta cetogênica junto com as terapias tradicionais para que você possa ter uma possibilidade de tratamento maior. Né? Então, o câncer também pode ser usado, pode ser um alvo do tratamento junto à dieta cetogênica, né?
E eu ganhei esse livro, Altran, de presente. Eu vou começar a ler, não sei se você já leu.
Uma outra visão de quem é?
O doutor Lai Ribeiro, que minha mãe pediu lá os livros dele, tudinho que eu falei a você.
Ah, e, sim.
Né? Aí eu vou começar a dar uma olhada nesse livro. Eu ainda não li. Uhum. Chegou agora. Aí eu vou dar informações. Mas eu acredito que seja bem parecido dessa área aí.
Se eu puder recomendar, tem dois livros aqui sobre câncer que eu posso recomendar. Esse daqui, Código do Câncer, do doutor Jason Fung, muito bom. Tem uma abordagem evolutiva da questão do câncer. Capítulo 14, ó, Nutrição e Câncer.
Top.
Tá? Esse aqui sobre como funciona o câncer.
A mesma linhagem, né, Altran?
É. E esse daqui esse aqui é genial, esse livro, O Imperador de Todos os Males, que é um livro sobre a história do câncer. Se você quer conhecer como é que o câncer se desenvolveu, como é que é a doença, tá? Isso aqui não é a história do câncer em uma pessoa. É a história do câncer, é o câncer através da história. Desde o Egito antigo até hoje, como é que foram os a descoberta dos tratamentos, de quimioterapia, perspectivas futuras e tal. Esse cara, o Siddhartha Mukherjee, ele ganhou o prêmio Pulitzer nesse livro. Ah, então é um livro muito legal também, vale a pena a leitura. Então, galera, câncer também pode ser tratado por dieta cetogênica. Outras coisas, como a gente está falando de uma terapia nutricional que aumenta o combustível das mitocôndrias, né, aumenta o combustível de alta octanagem, um combustível limpo para as mitocôndrias, naturalmente, qualquer tipo de disfunção mitocondrial pode ser tratada com dieta cetogênica. Então, existem estudos envolvendo Alzheimer, resposta positiva de pessoas com Alzheimer e dieta cetogênica. Existem estudos envolvendo Parkinson e dieta cetogênica, além das doenças psiquiátricas que a gente já falou. Então, é assim, você pode até dizer assim, porra, Henrique, tu tá falando aí de tanta doença que pode ser melhorada através de uma dieta cetogênica, que parece que tu tá falando de uma panaceia universal, né? Um lambedor, como a gente conhece aqui no
Brasil, né? Parece um lambedor que resolve tudo.
Parece um lambedor que resolve tudo, né? Aqui a minha esposa tem ódio desse negócio, que é um negócio...
Que é do lambedor?
Não, aguardente alemã. Aguardente alemã, já ouvi falar disso? Porque o pessoal diz que aguardente alemã... É engraçado. O pessoal diz que aguardente alemã é bom para quem tem AVC. O cara tem um AVC, toma aguardente alemã e aí o AVC vai embora. Acidente vascular cerebral, derrame. Uhum. E minha esposa já atendeu, na época que ela dava plantão, ela atendeu a pessoa que demorou aí. Porque assim, pessoal, o AVC, né, o acidente vascular cerebral, se ele for um AVC chamado AVC isquêmico, né, você tem uma janela para você atuar nesse AVC. E a janela, se não me engano, são 4 horas e meia. Não sou expert no assunto, não. Isso aí é com a neurologista, que é a minha esposa. Então, se você demorar mais do que 4 horas e meia, praticamente você não tem mais o que fazer e as sequelas podem ser permanentes. Tá entendendo? Sim. Então, o que é que acontece? A galera tem um AVC, aí toma aguardente alemã e fica em casa esperando melhorar para ir pro hospital depois.
Rapaz, é sério.
É sério.
Não sabia dessa mandriga.
Mas, então fica parecendo... Ô, amor, muito obrigado. Tava falando de você, inclusive.
Muito bem. Muito bem, claro. Sinal.
Então, tem essa história, né? Aí fica parecendo que a dieta cetogênica é isso, né, Felipe? É uma dieta que serve pra tudo. É. Né? É óbvio que não é uma dieta que serve pra tudo. A gente precisa entender o conceito. Lembra lá no começo da live? Lá no começo da live, o que foi que eu falei? Nós evoluímos em cetose e nós somos cetogênicos quando nós estamos dentro da barriga da mãe e ao sermos recém-nascidos. Uhum. Se nós evoluímos em cetose e isso se mostra presente na nossa primeira infância, o que é que a gente pode concluir? Que essa é possivelmente, né, eu não gosto de fechar nada, mas essa possivelmente é a nossa dieta ideal.
Isso.
E se eu dou para o meu corpo a dieta ideal, uma dieta que é, para você não achar que é uma dieta complicada de seguir, uma dieta que é livre de ultraprocessados, rica em proteína e gordura, pobre em alimentos de alto índice glicêmico. Se eu dou para a pessoa comida de verdade com baixo carboidrato, eu estou dando para... para o meu corpo, o melhor combustível para ele.
É a mesma coisa que você acontece... dar carne para um leão, né, Ultra?
Exato. O que acontece com um carro, Felipe, quando você dá um combustível que não presta, um combustível batizado? Você pode ter uma Ferrari, meu amigo. Você pode ter uma Ferrari. Botou o combustível ruim na Ferrari, ela vai engasgar e não vai desempenhar como ela poderia. Agora, botou um combustível de excelente qualidade, o que é que vai acontecer? Ela vai desempenhar bem e vai conseguir fazer aquilo para que ela se propõe, que é correr bastante. Uhum. Nosso corpo é a mesma coisa. O que está acontecendo nos dias de hoje é que a gente está dando o pior tipo de combustível. A gente está dando o pior tipo de estrada, né? Porque, assim, a gente come mal, a gente dorme mal, a gente não
treina,
se exercita.
Não pega sol.
Não pega sol. Não pisa no chão. Tudo isso aqui. Se estressa demais, não maneja o estresse, não faz meditação. O cara é ferrado de todas as formas. Com coisas que a gente sempre fez na nossa vida e deixamos de fazer. Aí o que é que acontece? O corpo fala. O corpo fala. Não é difícil de você ver pessoas com 30 anos, com 35 anos, ou até mais jovens, com 25, 20 anos de idade, fodidas de saúde, cara. Lascadas de todas as formas que você puder imaginar. Eu não sei se eu contei pra ti, eu fui fazer exame de sangue na... começo de janeiro, né? Mais ou menos meio de janeiro. Foi um sábado, né? Acordei, fui fazer exame de sangue, aí eu sento aqui no guichê para poder a moça ver os exames que eu ia fazer, e senta aqui do meu lado um casal, uma mulher grávida e o pai da criança, né? E aí eu olho assim de rabo de olho, 35, 40 anos de idade. E aí uma das perguntas que todo laboratório faz é assim: você tá tomando algum medicamento agora? Né? Todo laboratório faz
a lista.
Aí, cara, sem brincadeira, ele puxa o celular, que tem uma foto da prateleira de remédio.
Caramba.
Pra poder dizer os remédios que tá tomando. 7 medicamentos diferentes o cara tava tomando.
7. Parabéns pra ele.
Parabéns pra ele. Né? Cara, 7 medicamentos. O que acontece quando uma pessoa com 40 Caramba. Anos de idade já está tomando 7 medicamentos?
Já entrou no modo de sobrevivendo e não está vivendo.
Já entrou no modo de sobrevivência. Já entrou no modo de sobrevivência. E olha que eu vou te dizer uma coisa. O cara não era o hiper, mega, ultra obeso, não. Entendeu? Tinha aquela barriguinha gordura visceral. Tá certo? Mas, no geral, ele não chamava atenção pelo excesso de peso, não. Mas o que é que acontece? Uhum. Provavelmente, trabalha demais. Sim. Dorme de menos.
Uhum.
Não se exercita ou se exercita pouco.
Sim.
Estresse e por aí vai todo esse padrão que a gente colocou. Aí o que acontece? Adoece, meu amigo. Não tem por onde correr. Aí se você pega essa pessoa e começa a mudar esse estilo de vida, né? Já joga aí, por exemplo, uma dieta cetogênica. O cara já começa, porque já começa a melhorar. Já, aquele nevoeiro mental, né? Aquela confusão mental de que o cara não conseguia raciocinar direito, desaparece.
Sim.
O cara começa a perceber que tá melhor, aí já se sente mais disposto, porque agora tá com
tem mais combustível
fluindo. Sim. No corpo. Sim. Né? Porque tá comendo direito. Aí, se sentindo mais disposto, já começa
repente,
a fazer exercício físico. A
gente começa a treinar, melhora o sono.
Começa a treinar, o sono já melhora, né?
Uhum.
E aí... todas essas coisas começam a acontecer com o cara e você muda a vida da pessoa. Não é porque é uma panaceia universal, é porque o cara estava todo errado. Era a Ferrari na pista ruim com o combustível ruim.
Sim, sim,
aí agora é uma Ferrari que está se recuperando.
Sim.
Às vezes dá tempo, entendeu, Felipe? Às vezes dá
tempo. A maioria das vezes dá.
Se você é uma pessoa que tem, sei lá, até... Eu penso que mesmo que você seja uma pessoa muito estragada, até 60 anos de idade, eu acho que ainda dá para reverter a grande maioria dos problemas.
Também acho. Tá. Aí entra a questão da gente ficar de olho na parte hormonal, né? Para ver como é que tá.
Chazinho mate feito pela
rapaz,
esposa.
Eu pensei que era cerveja. Legal, trânsito tá audacioso.
Tá entendendo? Então, quer dizer, a gente tem aí uma perspectiva muito boa. Então, não é uma questão de ser uma panaceia universal. É se você dá o combustível correto, você tem o seu corpo respondendo da forma correta. Né? Nós temos essa sabedoria dentro da gente, pessoal. Nós temos essa sabedoria no nosso... em cada uma das nossas células sabe exatamente o que tem que fazer. O problema é que elas estão tudo confusas, porque elas não receberam a informação... Sim.
Os estímulos estão totalmente equivocados.
Os estímulos estão todos equivocados, estão todos errados. E aí, estímulo errado, problema. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter problema. Cara, e é comum, você deve pegar muitos pacientes assim também. Pacientes que não se alimentam bem, o sono está ruim, não se exercita, está estressado.
É quase todo mundo, doutor. É quase todo mundo. São raríssimas as pessoas que chegam, tipo assim, ó. Tô precisando só de um ajuste fino.
É muito difícil.
A maioria das pessoas estão ruins de verdade.
Sempre vai ter pelo menos um problema. Por exemplo, semana passada eu atendi um médico ortopedista que não toma um remédio. Não tomando nenhum remédio. Corre, faz musculação, mas tá com sobrepeso. Por quê? Com sobrepeso. Porque faz o uso de excesso de carboidrato, né? Foi a discussão que a gente teve hoje pela manhã na reunião da Rebelião Saudável. As pessoas querem, os nutricionistas tradicionais querem tratar pessoas que não são atletas como se fosse atleta de ponta. Isso. Aí entope o cara de suplemento e de carboidrato e o cara não consegue perder peso, não consegue melhorar.
Tem como.
Né? Então, esse é o problema. Então, respondendo a essa pergunta, né, que a gente já falou aqui na live, né, para qual público é essa dieta? Para todos os públicos.
Todo mundo.
Certo? Para todos os públicos. Tá certo? Desde para mulheres não gestantes, até para mulheres gestantes. Desde homens até idosos. Todos os públicos podem utilizar essa dieta. Mais uma vez, essa dieta pode ser utilizada por qualquer pessoa, porque ela é absolutamente só comida de verdade. Casos particulares, é Sim. óbvio que devem procurar orientação. Tá? Por favor, não entrem nessa de começar a utilizar, fazer qualquer tipo de dieta, porque pesquisou na internet e tudo mais. Né? Então, procure a orientação para que você possa ser ajudado de forma específica no seu caso. No seu caso.
É um outro problema, né, Trão? O pessoal escuta aqui, ChatGPT, elabora a dieta para meu amigo, não caia nessa.
É, lembre-se sempre, pessoal, que assim, embora eu ache que a profissão de nutricionista deveria ser uma profissão inexistente, mas ela só pode se tornar inexistente se a gente acabar com as fontes de ultraprocessados e de produtos alimentícios.
Sim.
Como essas fontes não vão acabar, né? Então, a profissão de nutricionista continua existindo. Para quê? Para adequar a dieta a você e dizer para você o que é que você deve e o que você não deve comer. Porque esse é outro ponto importante. Nós, nutricionistas, não vamos fazer o que você quer que a gente faça. Nós vamos fazer o que você precisa que a gente faça.
E vou falar por mim e vou falar por Altran também. A gente, menos ainda, a gente não vai falar o que você quer escutar, muito provavelmente.
Nós vamos falar o que você precisa escutar. Isso, inclusive, foi um tópico que a gente conversou hoje na reunião, né? Porque muitas vezes chega um paciente pra gente dizendo, eu quero fazer assim, eu quero usar o suplemento tal. Peraí, meu amigo, calma aí, rapaz. Aqui não é restaurante, não. Já você chega e diz o que você quer, não.
A maioria do pessoal já chega assim, ó. Eu já passei por médico tal, eu tô precisando disso. Rapaz, uma vez eu fui até um pouco ignorante. Uma mulher chegou e disse, eu tenho isso, eu tô precisando fazer isso, e eu tô precisando suplementar isso, que eu já tô fazendo, inclusive. Aí eu disse, tá dando certo, tá? Aí ela disse, tá não, por isso que eu tô aqui. Eu disse, pois, deixa comigo que eu vou mudar tudo. Mudei tudo que ela tava fazendo.
Teve uma vez que uma pessoa veio pedir informação de como era que era a consulta e tudo mais, e ela disse, não, porque eu já sei que eu tenho que usar o percentual de proteína, o percentual de carboidrato. Eu mandei, respondi para ela, olha, se você sabe o percentual de proteína, de carboidrato que você precisa usar, baixa o Fat Secret, você não precisa me pagar.
Se a consulta fosse
Você vai gastar dinheiro, eu não vou lhe ajudar. Você já sabe o que tem que fazer, eu não vou lhe ajudar. Tá entendendo? Então, assim...
Como se a consulta fosse só adequação de proporções de macronutrientes, meu amigo.
E é importante, agora eu quero falar o seguinte, é importante entender que eu não sou contra paciente que chega questionando, não. Eu adoro
de forma paciente alguma. Que chega questionando. É melhor.
Eu prefiro, tá entendendo? Mas da mesma forma que eu gosto de paciente que questiona, eu também gosto de paciente que está aberto a discutir as opções.
Claro. Porque é muito impessoal, entendeu, Altran? Você chegar e dizer o que a pessoa vai fazer. Uhum. Não tem como fazer isso. Mas você tem como falar o que, se ela continuar fazendo alguma coisa, vai acontecer isso. E se ela mudar, vai melhorar isso. A pessoa tem que estar aberta a escutar isso aí, entendeu?
Exatamente. Bom, tem muita gente dizendo aí, como é que faz para tratar, consultar com você? Tô precisando de ajuda, não sei o quê. Galera, tanto o meu telefone quanto o do Felipe, né? Se você foi mais com a minha cara... tá na minha bio. Se você foi mais que o cara do Felipe, que eu acho difícil, que o cara é feio mesmo, né? Aí tá na bio dele, pô. É só entrar em contato. Tem mensagem aqui no Instagram, conversa com a gente, que a gente
explica como é. Você rapou até o cabelo pra ficar igual a mim e fica falando isso. Você poderia imitar Paulo Zulu e vai imitar eu? Oh, meu Deus.
Mas vou dizer uma coisa. Fazia tempo que eu não saí pra dar uma corrida hoje, né? Que eu tô voltando devagarinho a correr. Só de leve, 5 quilômetros, só pra manter o ritmo, né? Rapaz, fazia tempo que eu não sentia a careca, o vento na careca.
Rapaz, é bom demais. Bom, tu é doido, é bom demais. É bom demais, que esse negócio aqui eu indico pra todo mundo. Pode meter a 3 aí, a 2, que fica top.
É isso aí, aqui foi na 3, se não me engano.
Tá vendo? Até isso tu me imitou, rapaz, não tem jeito não.
Tá,
mas você tem, você tem que imitar quem é bonito mesmo, entendeu? Outra?
Sim.
Vai imitar Adolfo? Vai imitar Adolfo? Não pode.
Não, não tem condições de imitar Adolfo, não. Cara, acho que cumprimos todo o nosso roteiro, né?
Sim, sim, deu pra falar tudo.
Tiramos boas dúvidas e tal.
Sim, sim, sim.
Show de bola. Cara, então, próxima semana estaremos pulando carnaval,
sim,
né?
Sim.
Pulando carnaval.
Carnaval. Que parece, né? Pulando carnaval. Provavelmente eu vou estar em casa ou numa praia bem tranquila, sem ninguém.
Exatamente. Longe do celular, de preferência, né? Então, próxima semana não teremos nutrição em dose dupla, mas voltamos logo em seguida, no dia 19. Teremos lá o nosso Nutrição em Dose Dupla.
Isso aí, show de bola, cara. Perfeito.
Forte abraço.
Valeu.
Bom carnaval pra você.
Bom carnaval também.
Bom carnaval.
Boa noite a todos.
Pra todo mundo. Tchau.
Valeu.